Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.
Isso aí. Então agora a gente vai conversar um pouquinho com o Ricardo, que ele está lá em Londres, e ele vai nos dar um panorama geral de como está a rotina em Londres, como está os exercícios e como estão as competições internacionais. Fala aí, Ricardo.
Olá, Cíntia, tudo bem? Então, mando essa mensagem diretamente da minha bicicleta, saindo para a minha atividade física do dia. Então, respondendo suas perguntas, aqui no Reino Unido, nós podemos sair para fazer exercício físico uma vez por dia. Então, pode ser uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, está liberado. E também o conselho do governo é que você saia sozinho ou com membros da família, né? E é recomendado que não seja mais duas pessoas, mas se for membros de família, pode ser em pequenos grupos. E o pessoal tá tentando se adaptar. Imagino que deva ficar assim por um bom tempo. Digo, mais de duas semanas. O governo, as autoridades, a Brit Cycling, Sport England estão incentivando as pessoas a fazer exercício físico, sair de casa. Existe todo um processo que ajuda, inclusive, a melhorar o sistema imunológico, porque quando você está outdoors, fora de casa, você tem vitamina D, melhora o teu humor, a questão da mental health, né? A tua saúde mental, a saúde física. Então as autoridades estão aconselhando, e os parques assim tem milhares de pessoas, mas respeitando o limite social, né? A distância social de 2 metros por pessoa. E o governo tem ajudado as empresas, as pessoas que estão prestes a perder o emprego, o governo vai ajudar com 80% do salário. Então a empresa faz um acordo com o governo dizendo: eu vou manter esses funcionários, e daí o governo vai e paga 80% do salário para as empresas, para manter os funcionários. Também tem empréstimos para pequenas empresas, os juros aqui caiu para 0,10, impostos foram postergados por 12 meses. Tem várias medidas para auxiliar a economia. Mercados estão abertos, outros locais só takeaway. E aí acabou impactando os grandes eventos, Giro de Itália, Tour de France, Volta da Espanha, vão ser postergados. A notícia que temos no momento é que o Tour de France vai acontecer na data prevista, porém sem participação do público. Isso deve gerar um impacto econômico na França, porém o Tour de France é televisionado para mais de 170 países, milhões de espectadores. Então faz sentido ter um modelo parecido com o da Paris-Nice. E na questão de custo operacional, os organizadores do Tour de France devem até economizar dinheiro, não tendo que investir em infraestrutura para ter público. E a questão das Olimpíadas, as Olimpíadas, como você sabe, é um processo gigantesco, onde existem várias etapas que precisam ser feitas num determinado período de tempo. Então, se existe um atraso, impacta o processo como um todo e a entrega das Olimpíadas. Então foi decidido, mais por uma questão de pressão e consenso de vários países, que não seria correto ter a Olimpíada devido à situação. Então a Olimpíada foi postergada para 2021. Existia uma conversa de repente postergar para outubro. Tinha um grupo pedindo para postergar para outubro, porém foi decidido que o correto será o ano que vem. E vamos seguir na vida. Eu acho que as pessoas estão aprendendo a se adaptar, gastando mais tempo com a família. Algumas pessoas estão forçando a sair de casa para se exercitar, porque é a única maneira de sair de casa. E imagino que a situação fique assim por um tempo, como havia comentado. Porém, não é sustentável. Não tem como você fechar um país por muito tempo, porque isso aí pode gerar desemprego, pode gerar miséria, não ajuda na questão saúde mental, né? E se você olhar os números, a gripe normal, ela mata mais ou menos 100 mil pessoas por ano a nível global. Então o coronavírus aí que está aí desde dezembro matou praticamente 20 mil. Suicídio a nível global está na casa dos milhões, então essa pressão pode gerar outro tipo de morte. E o governo aqui está, apesar de ter o lockdown por no mínimo 2 semanas, foi mandado cartas para aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, incentivando essas pessoas a ficar em casa. Então o público para essas cartas são os idosos acima de 70 anos, pessoas com problemas cardíacos, diabetes ou problemas pulmonar. Então essas pessoas, o governo enviou uma carta, nessa carta tem um telefone, tem um e-mail, então se eles precisarem de medicamentos ou comida, o governo entrega na porta da casa. E além disso, foi criado vários hospitais temporários. O governo está investindo em aparelho respiratório, né? Porque é como se fosse uma linha de produção, né? Para manter as pessoas vivas, você precisa controlar a demanda, ou seja, tentar postergar os picos da epidemia, e daí o sistema de saúde consegue dar conta, né, de todos os doentes. E também o governo conseguiu 500 mil voluntários para ajudar a entregar comida, ajudar os idosos, e também alugou cerca de 70% do sistema privado. Então existem mais camas, mais aparelhos respiratórios, então está se preparando. E mesmo assim a tendência é que vai chegar um momento que não vai dar conta. Por esse momento, de cada 10 camas com aparelho respiratório, 9 já estão ocupadas. E é isso, Cíntia, essa é a situação por aqui. Falando diretamente da minha bicicleta, um dia lindo em Londres. Tudo de bom para vocês aí, espero que dê tudo certo. Infelizmente, estava com a minha passagem marcada para o Brasil dia 7 de abril, a companhia aérea cancelou ontem e devo ir, quem sabe, em dezembro. Aí marcamos um pedal. Tudo de bom para vocês aí, um grande abraço.
Obrigada, Ricardo. Vai dar tudo certo. E o Ricardo falou do adiamento das Olimpíadas, né? E esse custo, Marcelo, pode passar de 13 milhões de reais. Imagine, 13 milhões de reais. Né? E foi bem polêmico, assim, esse adiamento, porque você que trabalha com os atletas, eu ouvi alguns atletas falando que a periodização, né, eles ficam aí anos trabalhando para que o pico, né, o alvo, chegue ali de performance, chegue na época da Olimpíada, né? Alguns atletas no futebol, por exemplo, 11 atletas vão estourar a idade, não poderão mais, né, que é de 23 anos, não poderão mais jogar. E, enfim, esse desafio todo aí de adiamento é uma consequência grandiosa. Muitas arenas no Japão já estavam alugadas para o ano que vem, então não tem como eles devolver e depois pegar de volta para a Olimpíada. Isso tem um custo grande, quem que vai arcar com esse custo? E é isso, né? O financeiro da coisa aqui.
De novo, né, Cíntia? Assim, agora quem tem mais ajuda quem tem menos, né? Então, as grandes organizações, né, os comitês internacionais, etc., eles hoje vão precisar se mobilizar, disponibilizar recursos, estratégias e ações efetivas para suportar todos os seus associados. Então, em todas as esferas, né? Não só no esporte, mas em todos os níveis, é isso que está acontecendo. Então, é algo atípico, sim. O que a gente precisa, e eu acho que eu não tenho muito tempo, eu gostaria de deixar para o ouvinte aqui uma sugestão. Então, já falamos da importância da rotina, de você estabelecer uma rotina, desenhe, escreva, procure cumprir para que o teu final seja um final do dia em que você tenha uma percepção clara e efetiva de produtividade, né? De relacionamentos positivos, que isso é extremamente importante. Falamos de algumas ações, como a meditação, como a prática de atividade física, da boa alimentação e da observação positiva, né? Então é importante que a gente vá buscar num repertório positivo, porque a gente está muito assim, farto de notícias ruins, né? Então
eu não tenho assistido TV.
Eu digo assim, ó, não precisa restringir totalmente, mas você pode selecionar o momento em que eu vou me atualizar com as notícias. E aí
via
aquele
site,
momento só.
Via
site, uhum. Ou até mesmo via televisão, mas é naquele noticiário, ponto. E aí eu vou fazer outras coisas que estão lá na minha programação. Porque nesse momento tem muita informação. E aí a gente fica bebendo sempre do negativo. Então, tem um exercício que, num dos textos, eu vou depois disponibilizar para vocês acessarem.
Ah, que maravilha.
Vivendo um dia de cada vez, como se esse fosse o último. E ali tem uma série de dicas, né, para nós. Mas tem um exercício da psicologia positiva que eu particularmente gosto muito. Existem vários, mas chama-se fatos positivos. Revisitar fatos positivos de um ano atrás, de 6 meses, 3 meses, 30 dias, de ontem. Né? Ou até mesmo de hoje, ele traz para nós uma sensação de bem-estar, né? Há uma descarga de ocitocina, que é esse hormônio que está na endorfina da prática de atividade física, que ele é extremamente positivo.
Relembrar fatos positivos, fatos felizes, momentos
assim,
felizes, que boa dica.
Isso não significa que ao longo desse período a gente não tenha passado por outros desafios, por erros, por acertos, por desencontros, mas a gente está aqui. Então, as nossas forças é que nos trouxeram até aqui. Então, olhar para isso, né, ter essa observação positiva, ela vai nos ajudar a segurar mentalmente para que a gente possa passar por isso. Então, tem uma série de estratégias para que a gente possa ter uma boa saúde e um bom bem-estar.
Eu vejo por mim, assim, o meu grande desafio é me manter positiva, porque eu não posso vir fazer um programa de rádio deprê, eu não posso falar nas redes sociais deprê.
Com certeza.
Né? E eu não posso ficar deprê, porque eu, também todo o meu trabalho é fundamentado na minha criatividade, eu trabalho com alegria, eu trabalho com bem-estar, eu trabalho com saúde. Né? A minha proposta é que as pessoas sejam felizes em cima da bicicleta, fazendo o nosso esporte. Então, o meu grande desafio diário, é me manter positiva. Por isso que eu optei em não assistir as notícias, porque também o que né? Até onde que elas podem ser positivas, porque... Sei lá, você já sabe com o que você está lidando, né?
Assim, eu não deprê é uma coisa, eu me permito às vezes estar triste, né? E depressão é uma doença, é uma outra situação. Às vezes eu estou triste, sim. E já me perguntaram, professor, o senhor não tem medo? Eu digo, claro que eu tenho medo. Aliás, o medo é importante.
Medo da pandemia, medo do vírus, do corona.
O que eu não posso é permitir que o medo me paralise.
O medo paralisa.
Né? Agora, outra parte de mim, ela está atenta, eu estou agindo, eu tenho ações estratégicas, eu tenho mecanismos para me ajudar e a me fortalecer. E uma das minhas missões é ajudar outras pessoas, é por isso que eu estou aqui. Né? Por que eu saí para vir, recebi o teu convite e vim? Porque eu sei que eu posso trazer algum tipo de informação que pode ser útil para o outro.
E eu identifiquei como utilidade pública a sua presença aqui hoje.
Tem muita gente fazendo muita coisa legal, importante, imprescindível. que a gente se parar e olhar no nosso entorno, a gente precisa ser grato. E gratidão é um outro exercício da psicologia positiva. Né? Então, acho que a gente pode exercitar, sim, essas coisas
todas. E quem quiser continuar com essa energia positiva com você, com as suas instruções, você está fazendo alguma coisa online? Como que você está trabalhando?
Tenho feito assim, atendimentos online, videoconferência, às vezes por telefone, acabo conversando com algumas pessoas, mas tenho feito muita coisa online, sim. Né? Então a gente pode conversar.
Free, disponível essas coisas online, como é que funciona? Eu já estou interessado.
Ontem, por exemplo, eu dei uma atividade à noite, das 7 às 10h30, e foi usando uma das ferramentas. Eu tinha 35 pessoas na sala e nós fizemos, durante todo esse tempo, várias atividades. Né? Então, tem vários exercícios. Hoje, isso é uma ferramenta que ajuda muito. Então, eu tenho feito atendimentos individuais, em grupo. Na segunda-feira, atendi 12 atletas, por exemplo. Ontem estava com 35 alunos. Tenho feito atendimentos também individuais. Então, dá
para fazer.
Esses
alunos são atletas? Ou
não, os alunos
todos...
são da pós-graduação. Tenho uma pós e uma das minhas disciplinas é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, né, a ciência.
E as pessoas estão sedentas por isso agora?
Bastante, né? E infelizmente, assim, a necessidade é uma grande alavanca para a mudança de comportamento e transformação. Né? Ela, sem dúvida nenhuma, nos tira da zona de conforto. E nós, atletas, sabemos muito bem o que é isso. Né? Para que a gente possa crescer, se desenvolver, melhorar a performance, a gente tem que ter momentos de steady state, de equilíbrio, mas temos que estar trabalhando, sim, com duas variáveis, volume e intensidade, para sair, né, nos tirar da zona de conforto e criar novos patamares para aumentar a nossa capacidade de performance, de resultado. Então, a gente sabe muito bem quanto que isso é importante. O demais é o overtraining, de menos não gera aquilo que a gente precisa para ter o resultado
equilíbrio,
que a gente
então
busca.
E eu vejo, assim, uma opinião, e eu sou muito observadora, eu vejo que um pós-pandêmico, muito com uma mudança de comportamento muito grave, muito forte. Uhum. Eu acho que as pessoas vão, sim, mudar o comportamento. Elas talvez permaneçam um pouco mais isoladas socialmente, né? Com medo. Eu vejo hoje medo. As pessoas elas nem sorriem mais. Elas falam para dentro, como a gente estava conversando agora há pouco, parece uns ventrílocos.
Parece ventrílocos.
Falam para dentro, não chegam perto, não sorriem, cumprimentam. Mas claro, a gente está num momento de susto, um momento de isolamento, um momento de contaminação muito alto.
É natural.
Mas eu acho que isso será levado para uma mudança de comportamento mundial. Né? As pessoas, eu acho que vão tender a valorizar mais a saúde, né? Que é uma coisa que a gente trabalha com isso, eu falo aí, 4 anos, você é muito mais. Valorizar a saúde, valorizar amigos,
as relações nutritivas.
E eu vou falar uma coisa, que a gente está já encerrando o nosso programa, mas não fiquem desesperados, porque o Marcelo estará aqui com a gente quarta-feira que vem. Eu tenho outras participações que a gente vai colocar aqui na próxima quarta-feira. E eu queria que o Marcelo, então, deixasse aí os contatos para quem se interesse, quem precise, quem deva. Acho que todos devem conversar um pouco com você, porque eu acho que hoje o que realmente a gente precisa é de motivação e pensamento positivo.
A gente precisa acolher as pessoas, né? Eu tenho repetido que esta é a hora em que as lideranças formais ou informais, os grandes influenciadores que estão em toda parte, de se fazer presente. Eu não posso me omitir disso. Tenho procurado manter a minha sanidade e integridade para poder ajudar as pessoas dentro daquilo que eu posso. É, os contatos é fácil, entrou no Google Marcelo Caran.
Caran
é,
com K e Caran M no
K
final.
M no final, ponto com, você já vai me achar, com certeza ali tem e-mail, tem telefone, é fácil de acessar.
De qualquer forma, eu vou colocar todos os teus contatos aqui na nossa live do Facebook.
Legal. E eu queria só finalizar dizendo assim, acreditem, isto vai passar. Nós vamos, podemos, não vai ser uma razão direta, aprender muito com tudo isso que a gente está passando. Tenham fé, porque fé é extremamente importante nesse momento. E continuem se cuidando, porque vai fazer a diferença.
Então isso aí, galera. Quarta-feira que vem nós dois estamos aqui de volta e espero que vocês também. Se cuidem, fiquem em casa e até a semana que vem.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wisa São José dos Pinhais e Savana Comunicação.